Pessoal, dando continuidade aos trabalhos que o nosso senador Capiberibe muito bem aqui conduziu por um período, até eu dar uma entrevista ali para a TV Record, eu gostaria de parabenizar o doutor Renato e o doutor Paulo pelas suas apresentações. E conforme acertei aqui com o Tiago, que está representando oficialmente a Secretaria de Saúde, no painel aqui ele vai ser o último a falar. Tá certo? Aí depois vou abrir para o plenário, igual garanti, prometi. 3 minutos de intervenção para todos os inscritos. É só subir a mão, o Camariano, nossos servidores aqui, vai lá pegar o nome das pessoas inscritas. Eu gostaria de agradecer a minha assessoria, a Dalzido, a do Inasp, que trabalhou com afinco para essa questão, ao Alisson, à Azulene, a toda a minha assessoria, que trabalhou com afinco para que nós realizássemos esse trabalho hoje e no próximo dia 28, né, dando sequência. Então, eu quero agradecer a todos pela colaboração e falar aqui a doutora Alessandra, que é nossa enfermeira-chefe do Centro de Saúde de número 1 de Brasilândia, agradecê-la a presença dela, né, e também o doutor Francisco Leal, igual já fora colocado aqui, né, pelo nosso senador Capiberibe, e o nosso doutor Crispim, lá do Hospital do Guará, que está na coordenação lá do Guará. Muito obrigado, doutor Crispim, pela presença. Vamos passar a palavra para um ente muito importante aqui na saúde do Distrito Federal, que é a Defensoria Pública da União, que quando a pessoa não consegue um UTI ou não consegue um remédio básico, aonde é que ela recorre? Recorre exatamente à Defensoria Pública da União. O doutor Renato foi ali dar uma entrevista para a Record, ele vai estar voltando daqui a pouquinho. Vamos passar a palavra para o doutor Celestino, né? A pronúncia é Schuppel ou Schuppel?
Schuppel.
Schuppel, doutor Celestino Schuppel, né? Da Defensoria Pública da União. Em seguida, ao nosso amigo, o senhor Jorge Viana, que vai falar aqui pelas entidades de classe, já que eu tive aqui a informação que o doutor Gutenberg, presidente do Sindicato dos Médicos, disse que não conseguiu desmarcar as suas consultas, seu trabalho, não veio e nem conseguiu mandar o representante do Sindicato dos Médicos, então, tudo bem, está registrado. A senhora Marli, presidente do Sindicato do Sindicato de Saúde, colocou aqui para nós, parece que houve um princípio de infarto, não pôde estar presente também. E a senhora Fátima, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, que até agora nós não conseguimos notícia, saber se está tendo algum problema ou não, e se ela vai chegar ou não. Passando a palavra para o doutor Celestino Schuppel, até 15 minutos, doutor Celestino, com 10 minutos vai tocar a campainha, ok?
Senador Hélio, é um prazer estar aqui hoje, né, nesse debate, trazendo a visão do paciente que nos procuram na Defensoria Pública. Primeiro, isso é notório, já participei de todos os governos citados aqui, desde o governador Rosso, Arruda, Agnello e agora no atual. Tenho que reforçar tudo que foi falado pelo doutor Renato Lima aqui, que realmente quando o governador Rosso, na época, aquele governo tampão, assumiu o governo do Distrito Federal, pegou uma saúde totalmente desabastecida, uma rede totalmente desabastecida, em pouco tempo ele conseguiu reabastecer a rede de assistência farmacêutica e insumos no Distrito Federal. E tudo o que acontece na Secretaria de Saúde, essa crise, ela reflete na Defensoria Pública. O que é que a Defensoria Pública, ela não atende só os pacientes, não. Ela procura dialogar diretamente com os médicos dos hospitais, com as direções de hospitais, Secretaria de Saúde, para tentar buscar uma solução. E nessa saída da Defensoria Pública para dentro dos hospitais, eu posso constatar que nós temos profissionais no Distrito Federal, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, altamente vocacionados, ao contrário do que a gente ouve na imprensa, de que eles são os culpados pelo caos na saúde no DF. E essa visão que o doutor Renato falou bem aqui, uma saúde, ela inicia primeiro preocupando com os profissionais que trabalham no atendimento da população. Isso tem que ser olhado com cautela, com muito carinho pelas pessoas que decidem o futuro da saúde pública do Distrito Federal e do Brasil. A primeira coisa que nós temos que fazer com esses profissionais que trabalham com a saúde é perguntar quem é que vai cuidar deles, porque ninguém está cuidando dos profissionais de saúde do Distrito Federal. Estão ficando doentes e a tendência é só piorar se não tiver uma atitude séria de preocupação com os servidores de saúde. Como agora bem falou, tem um planejamento de governo do Distrito Federal, um planejamento de saúde muito bem feito, mas eu acho que tem que começar primeiro, qualquer planejamento de saúde tem que ser ouvido, na minha singela opinião, tem que ser ouvido. Isso tem que ser uma obrigatoriedade de qualquer planejamento de governo, de planejar a saúde pública, de buscar contato com a população que mora nessa localidade. Nós temos os conselhos regionais, os conselhos de saúde regionais no Distrito Federal. Tem que ser chamado para ser ouvido em cada regional. Conselho Regional de Ceilândia, Conselho de Saúde de Ceilândia, Conselho de Saúde de Taguatinga, eles têm que ser ouvidos para que sejam realmente feito um planejamento de saúde que atenda aquela localidade. Para depois sair um planejamento de governo mais amplo. Porque cada satélite ela tem uma peculiaridade em saúde. Então, todo planejamento tem que se partir de local onde estão situadas essas atendimento à saúde à população. Eu quero dizer que a ausência de pessoal, infelizmente, não é só refletida na saúde, também na defensoria, que nós somos em 3 defensores, e esse ano nós já atendemos mais de 15 mil pessoas buscando o atendimento básico de saúde. Desses 15 mil atendimentos, nós propomos mais de 1.200 ações judiciais. Infelizmente, nós estamos perto dos 10% de judicialização, o que é o caos, o que demonstra o caos. Nós buscamos sempre diminuir a judicialização para não haver interferência do judiciário no administrador, mas, infelizmente, muitas vezes se faz necessário. E os motivos são simples. Os profissionais de saúde, o sistema de saúde do DF não tem condições de atender toda a população do Distrito Federal e do entorno. Infelizmente, não tem, por falta de profissionais e por falta de estrutura. Não obstante isso, a nossa rede está desabastecida. Nós temos medicamentos faltando desde outubro do ano passado, e não é medicamento simples, não. Não conseguiram abastecer a rede até hoje. Isso já veio do governo Agnello, uma crise que aconteceu no final do governo, até hoje nós temos a rede desabastecida. Os motivos foram expressos de muito bem cristalino pelo doutor Renato, acrescendo também um problema de pagamento desses fornecedores em razão de dívidas anteriores, também houve uma dificuldade do governo atual, segundo informações obtidas diretamente da Secretaria de Saúde. A nossa maior demanda, infelizmente, em judicialização, ela vem na busca de tratamento intensivo. Como bem falou aqui o palestrante, que o governo Agnello investiu muito em saúde pública. Realmente, ele dobrou os números de leitos de UTI no Distrito Federal. Em contrapartida, ele diminuiu a contratação de leitos conveniados nos hospitais particulares. Ou seja, praticamente nós trocamos 6 por meia dúzia, mas, ao mesmo tempo, defende a saúde pública, defende o SUS. Então, também é um avanço, porque nós temos mais leitos disponíveis hoje no Distrito Federal, vinculados à Secretaria de Saúde. Apesar de toda a ausência de leitos de UTI no Distrito Federal, nós temos um problema grave, que são leitos prontos para serem utilizados, mas não podem estar funcionando por falta de profissionais de saúde. Nós temos uma demanda por médicos, demanda de enfermeiros, técnicos de enfermagem, absurda no Distrito Federal. E eu só vejo programas de governo querendo aumentar a rede, aumentar a rede, aumentar a rede, e ninguém preocupa assim. Nós temos estruturas de pessoal para atender essa demanda? Nós estamos ouvindo as regionais de saúde, principalmente os conselhos de saúde regionais, para que dê a visão do que acontece na localidade, quais são os problemas maiores enfrentados na saúde daquela população? Então, acho que o plano, o planejamento de saúde tem que voltar-se primeiro para os problemas, identificar os problemas da saúde em cada localidade do Distrito Federal, em cada regional, ouvindo os conselhos regionais, o Conselho de Saúde, e depois montar um programa de governo. Mas um programa de governo que inicie no caos que está instalado. Para que nós busquemos uma solução para a saúde do Distrito Federal. E a solução de saúde do Distrito Federal passa por ser ouvidos aqueles que trabalham com saúde. Tem que ser ouvidos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos, os conselhos de saúde regionais, para depois montar um programa de governo efetivo. Infelizmente, eu não vejo, todo esse tempo que eu trabalho com saúde, e não é poucos anos, não, chamar em qualquer reunião os conselhos de saúde regionais. Quando muito, é ouvido o Conselho de Saúde do Distrito Federal. Mas conselhos regionais dificilmente são relegados a segundo plano. Nós temos uma judicialização muito alta no DF e no Brasil. A culpa, eu posso falar, e tenho números para isso, apesar de não ter trazido aqui, porque fui convidado via telefone ontem para participar. Ficaram de me mandar a documentação para me preparar amanhã, ontem à noite, não mandaram, hoje de manhã liguei onde que era e vim para cá assim mesmo. Nós temos, não, eu que peço desculpa, porque houve um, que eu estava em uma outra reunião ontem cedo e à tarde trabalhei até as 8 horas da noite ontem. O que acontece na Defensoria Pública? Ações de medicamentos, ao contrário do que se divulga na mídia, e falo isso com tranquilidade, indico pessoas que procuraram a Defensoria, indico números de ações, isso é fácil para mim. As nossas ações de medicamentos, mais de 80% é de medicamento padronizado que deveria ser fornecido no posto de saúde do Distrito Federal. Ou seja, 80% das ações de medicamentos não deveria ter nem provocação da Defensoria, mas por problemas de abastecimento da rede estão procurando a Defensoria. Cirurgias ortopédicas, prótese quadril, é um absurdo. Teve uma reportagem, início desse ano, uma quantidade enorme de prótese despejada no Distrito Federal. E eu continuo entrando com ações judiciais por falta de prótese de quadril, falta de prótese de outras naturezas. Por quê? Porque não existe na rede esse material. Onde está, eu gostaria de saber. Eu tenho pessoas que me procuraram alguns anos atrás e depois, por um motivo ou por outro, não voltaram à Defensoria, não conseguimos contato, que eu encontrei ontem na Defensoria, ontem à tarde. Eu encontrei ela andando com um problema de quadril, que precisava de uma prótese de quadril, que o médico tinha solicitado essa prótese. Ontem, encontrei ela numa cadeira de roda na Defensoria, precisando da mesma cirurgia, esperando a mesma prótese, em quadro extremamente grave. Isso é o que está acontecendo no DF. É uma cirurgia eletiva? É. Só que essa fila que ela está colocada não é fila, gente. Isso é depósito de pessoas. Nós temos um depósito de pessoas hoje nas filas. Né? Infelizmente, nós temos depósito. Aí, quando procuradores vêm nas ações judiciais discutindo o problema de isonomia, que vai passar na frente de outro, eu não estou vendo mais fila nenhuma. Sinceramente, ninguém passa mais hoje com ação judicial na frente de ninguém. As pessoas estão buscando aquilo que é o básico e deveria ter recebido há muito tempo. E essa realidade, ela pode acabar? Pode. Quando tiver realmente um compromisso do governo em investir na saúde, investir primeiro nas pessoas capacitadas para atender a população. Quando você cuidar dessas pessoas e elas tiverem condições de trabalho, elas vão atender melhor ainda a população. Que apesar do caos que está na saúde do DF, eu posso falar para o senhor, senador, e para todos que estão aqui, os assistidos não reclamam dos profissionais de saúde. Eles não reclamam do médico, eles não reclamam do enfermeiro, eles não reclamam. Eles reclamam da ausência de condições desses profissionais de atendê-las. Né? Também posso falar para todos aqui que houve uma pesquisa da UNB na Defensoria Pública, ficaram o ano passado inteiro dentro da Defensoria Pública do Distrito Federal. E, na pesquisa, elas constataram que mais de 70% das pessoas que são encaminhadas para a Defensoria são encaminhadas pelos próprios profissionais de saúde, porque, no momento que eles se sentem incapazes de atender aquele paciente, diz: procura a Defensoria, porque senão eu não vou conseguir te ajudar. Isso é uma realidade que está acontecendo hoje. Né? A Defensoria também, junto com o governo Agnello, que tem que ser elogiado, nós tentamos buscar uma mediação para solucionar esses problemas das pessoas que procuram a Defensoria Pública. Apesar de ter houver uma crítica à mediação travada no Distrito Federal agora, ontem, no Correio Brasiliense, infelizmente o repórter está totalmente equivocado, que ele procurou pessoas que não trabalham com mediação, que não trabalham exatamente com isso. Tomou uma proporção totalmente ignorada quando ele trouxe o UTI para a mediação. UTI não há mediação, não há tempo para conversar, não há tempo para discutir se e não há tempo para se dar prazo. O próprio médico fala, é risco iminente de morte, a qualquer momento ele pode vir a óbito e não receber o tratamento. Então, não há mediação nessa área. E nós tivemos uma reunião ontem mesmo, quando publicou essa reportagem, nós deixamos de entrar com 11 ações judiciais porque nós conseguimos resolver esses problemas da mediação. Isso é uma economia para o Estado, porque qualquer processo judicial tem um custo, e um custo elevado. Então, nós temos que ter essa preocupação também com o Estado, que tem que despender seus recursos no bem da população. E nós temos que procurar, e a Defensoria procura, diminuir qualquer custo para que esses recursos sejam utilizados em prol da população. Então, a mediação é um caminho que tem que ser seguido para evitar uma judicialização e evitar mais gastos públicos ainda. E também investir no pessoal que investir em leitos de hospital, porque publicou também no final do ano passado. Já vou concluir. Publicou no ano passado uma inspeção do Tribunal de Contas do Distrito Federal que nós tivemos mais de 6 mil diárias de UTI pagas com pacientes que estavam com alta médica e não foram buscados para os hospitais porque não tinham leitos de enfermaria nos hospitais. Então, o caos ele não é tão simples assim, não. E a única saúde que a Defensoria verifica para as pessoas que nos procuram é planejamento de saúde, chamando quem? Ouvindo os profissionais de saúde, desde o técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, os conselhos regionais de saúde, os conselhos regionais de saúde têm que ser ouvidos, conselho de saúde para que nós busquemos uma solução conjunta e identifique os problemas de saúde de cada regional para que haja, assim, um planejamento adequado a cada realidade do Distrito Federal, para não dizer do país. Obrigado.